Fatal Error Nerd, beleza? Aqui é a Tata Finotto e eu tô invadindo o espaço da Fatal Error Nerd a pedido do Vini. A gente vai comemorar a iniciativa da campanha O Podcast é Delas 2019, que é da Domenica Mendes e do Rodrigo Basso. E o Vini convidou um time feminino pra justamente comentar o mais novo sucesso de bilheteria da Marvel, que é a Capitã Marvel. Só pra lembrar, talvez você não conheça ou se você não participa, a campanha O Podcast é Delas é para trazer mais mulheres para a podosfera, tanto mulheres que não conhecem a podosfera, quanto mulheres que já estão na podosfera, para dar um pouco mais de voz para a gente. Se você quiser participar, você vai lá no site podcastedelas.com.br e você coloca a hashtag no seu episódio, o podcast é delas 2019. Você pode ajudar essa iniciativa a fazer parte também e ajudar a incentivar mulheres a falarem sobre absolutamente qualquer assunto. Tanto se você já tem uma equipe feminina, pelo menos uma mulher no seu podcast, quanto você, de repente, quer abrir espaço para pessoas que talvez não sejam sempre da sua casa. De repente você tem uma equipe só masculina e nunca convidou uma mulher, tá aí a sua chance de começar. Bom, pra começar, a gente vai falar de Capitã Marvel e depois de 20 filmes da Marvel com super-heróis homens, brancos, aí eles resolveram lançar o quê? Um filme de um homem negro. E aí depois de 20 filmes de homens, uma mulher. Mas já tava na hora, porque alguém, na verdade, muita gente já estava dizendo que justamente esse filme ia flopar, porque ninguém quer ver super-heroína, e ele foi um super sucesso de público. Mas eu não vou fazer um monólogo nesse podcast, eu tô aqui com convidadas maravilhosas, e elas vão se apresentar para vocês. Primeiro eu tenho a Kel Bonassoli, que ela é do Faz Bem Podcast. Oi, Kel! Bem-vinda ao Fatal Error!
Oi! Nossa, adorei esse convite, tô bem feliz, assim, que estou cercada de mulheres maravilhosas e vamos conversar sobre esse super filme que, nossa, tem muita coisa a dizer.
Quem não conhece o podcast, como é que faz para te encontrar? Fala um pouquinho do seu projeto.
Claro, mundopodcast.com.br/fazbem. Lá eu, Fili e eu falamos sobre coisas que resgatam a sua barrinha de energia para você ficar bem feliz. Além do Faz Bem, eu tô com outro projeto, que é um retorno, que é o sexotintas.com.br. Já tem 16 episódios antigos, de 5 anos atrás, e ainda esse mês estaremos de volta com novos episódios. Além disso, se quiser conversar comigo, eu sou bem acessível em todas as redes sociais. Eu sou a Kel, com K e dois L's. Só me chamar no Twitter, Instagram, Facebook, e a gente troca uma conversa aí.
E também nós temos a Aline Pagotto e a Rafa Storm lá do No Ar Com Elas. Bem-vindas, meninas!
Obrigada pelo convite, Tata. Mais uma vez a gente tá gravando juntas, né? Olha só que honra.
Na casa dos outros hoje.
Não é, cara? Terceira vez que a gente tá conversando, que coisa boa. E também é a terceira vez que eu tô marcando presença aqui no Fatal Error Nerd. É um prazer estar aqui de novo. É uma honra gravar aqui com o povo, com o Vini, ele é um fofo. Bom, eu vou falar do Will Who Cast e deixo no ar com elas pra Rafa, beleza?
Beleza.
Eu faço parte do Will Who Cast, W-I-L-L-W-H-O, e o Will Who Cast, ele é um podcast de curiosidades, a gente fala sobre cinema, cotidiano e o que mais der na telha. A gente tem também o Horrolândia, que é um projeto mais filmes de terror. Eu não participo muito, é mais o William e convidados. E a gente tem também o Will Rucaxinho, que são notícias bizarras do mundo afora. E a gente fala também sobre algumas outras coisas também, que é um pocket. E aí a gente tá lá nas mídias sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. A gente tem outras mídias aí, então é só procurar a gente. Também no Telegram, a gente tem um grupo também, para conversa. Quem quiser trocar uma ideia com a gente, é só passar lá no Telegram, no grupo do WilhoCast. Estamos todos à disposição para trocar uma ideia. Agora é com você, Rafa.
Eu sou a Rafaela Storm, eu divido a bancada do Noir com Elas com a maravilhosa Aline. Queria
Ah, ela que é
agradecer
maravilhosa,
inicialmente,
gente.
agradecer o convite. Eu já gravei com a Tata, foi maravilhoso. Então agora numa casa que eu ainda não tinha participado. Muito obrigado, gente. Bom, lá no Noir com Elas a gente tenta dar protagonismo a mulheres, em diversas mídias. A gente convida mulheres, convida homens, para falar sobre mulheres maravilhosas, sobre mulheres pioneiras, mulheres que fizeram a diferença, mulheres, normais, mulheres que todos os dias tentam se superar. Então a gente conversa um pouco sobre o universo feminino e tenta dar mais representatividade para essas mulheres. Eu também faço parte lá do EitaCast, que é um podcast sobre cultura nordestina. Eu acho que o meu sotaque não nega. E a gente está lá tentando falar um pouco sobre o nosso povo, sobre as coisas que constituem o nosso dia a dia. E faço parte do Ainat, que é um podcast que tenta descomplicar ciência. Nós temos um grupo de especialistas, onde cada um tenta dar uma contribuição para descobrir, para discutir temas científicos, e eu estou lá para representar as pessoas das letras. E é isso, é onde vocês me encontram. E todas as redes sociais, Rafaela Storm.
Então, gente, eu tô fazendo de host hoje, mas eu também sou convidada. E eu sou lá do PQPcast, o de Porquê para PQP, que é o podcast que fala os plot twists da vida com viés de ativismo e sociedade. Então, se você quiser conhecer um pouco mais de empatia sobre alguns assuntos que a gente provavelmente vai falar aqui, como, por exemplo, o feminismo, papel da mulher na sociedade, mas a gente também não fala só disso. A gente fala, por exemplo, sobre gamificação para saúde mental. A gente fala sobre um monte de assunto que tem a ver com a sociedade e com o próximo. Então vocês vão lá me encontrar. E também eu tenho o único podcast da Podosfera Brasileira que fala sobre déficit de atenção, que é a tribo TDAH. Então, se você for uma pessoa desatenta, hiperativa, impulsiva, esse é o lugar na Podosfera para você. De repente, para aquele seu amigo que você não sabe, mas ele tá sempre meio nas nuvens, vive atrasado e tem explosões de emoções a todo momento, de repente ele pode ser um TDAH e talvez nem ele saiba. E no Twitter eu sou o @podeprocura, que é o Classificados da Podosfera, onde você encontra pessoas para participar da sua pauta. Se você nunca pensou em gravar com mulheres e não sabe como participar da campanha podcast delas, lá é um bom lugar para começar. Você pode encontrar pessoas para pautas, você pode montar seu podcast, enfim, é um grande classificados. E vocês podem me encontrar no pqpcast.com ou no @pqpcast no Twitter ou no Instagram pqpcast. Ou vai lá no meu pessoal que é tata_finoto no Twitter e no Instagram também. Bom, ouvinte, se você quiser inclusive mandar uma mensagem pra gente, de preferência não ofendendo, falando se você concorda, de repente o que que você pode até dar dicas pra gente, fala com o Vini e fala com o Fer também. Mandem mensagens nas redes sociais do Fatal Error Nerd, em @FatalErrorNerd, tanto no Twitter quanto no Instagram, no e-mail contato@fatalerrornerd.com e também lá no site do fatalerrornerd.com. E mandem mensagens, deixem comentários, apoiem mulheres invadindo o Fatal Error Nerd mais vezes. Mas sério, não deixem ofensas, isso não é legal, porque a gente tá aqui no nosso tempo livre fazendo uma coisa que a gente gosta também. Ninguém gosta de ser ofendido no seu tempo livre falando sobre coisas que você gosta, não é mesmo? Então, legal é o contrário, você trocar opiniões, você trocar, fazer um diálogo, não chegar com quatro pedras na mão. Bora pro episódio, meninas? Vamos falar muito de Capitã?
Bora. Com certeza.
Vamos lá.
Me.
escutar o Errou Nem. Matar o Errou Nem, o seu podcast semanal de...
Vocês acharam do filme, assim, qual a primeira impressão? Vocês foram pro cinema com expectativas? Vocês foram do tipo, vai ser mais um filme de herói e não quero elevar muito as minhas expectativas porque eu tenho medo de me decepcionar? Como é que foi com vocês?
Ai, gente, vamos ver o que é que eu posso dizer. Eu vou começar dizendo que o filme não me decepcionou, tá? Eu esperava representatividade, eu acho que eu vi. E era isso que minha maior expectativa era, a representatividade. Diferente de muita gente que estava esperando muita pirotecnia, muito efeito, talvez uma fidelidade exacerbada aos quadrinhos, não era isso, não foi isso que eu fui procurando em Capitã Marvel. Então ela mais do que superou minhas expectativas nesse âmbito. Eu, inclusive, olhando para os quadrinhos, eu até fiquei meio com medo do que poderia vir. E eu acho que veio de uma forma muito legal. Foi uma boa adaptação, então, meu respeito. A Marvel, para mim, ela acertou muito em Pantera Negra, do jeito como ele representou as mulheres. Então,
Nossa,
eu não esperava nada menor que aquilo. Sabe? Eu não esperava que viesse uma coisa que desrespeitasse como ele apresentou as mulheres de Wakanda. Então, quando eles colocaram uma representante, uma heroína feminina, que vai, de uma certa forma, interferir totalmente no destino desse universo, eu não esperava que eles fossem ser desrespeitosos ou que negligenciassem ou que colocassem ela abaixo dos homens ou dependente de um homem. Então, eu gostei do que eu vi. E mais pra frente a gente vai citando essas questões, mas... superou minhas expectativas.
Eu curti bastante o filme, assim, eu geralmente assisto na estreia, mas dessa vez eu não consegui cabine, eu fui assistir depois que todo mundo já tava falando, e eu cheguei no cinema tranquila, esperando pra ver o que ia dar, porque tinha tanto opiniões ruins quanto opiniões boas no meu Twitter, e eu não sabia muito bem o que esperar do filme. Fiquei muito feliz porque tanto eu quanto meu filho, o amiguinho que eu levei, meu esposo, o amigo dele, adoraram o filme. E o mais legal é que eu me senti transportada para 1995. Então, 95, eu tinha 15 anos, foi minha adolescência. Eu me senti lá. Eu pulei quando tocaram as músicas, eu cantarolei junto.
Ah, eu também!
Eu adorei a Carol. Adorei a Carol. Eu já sabia que não ia ser fiel aos quadrinhos. E eu acho que não tinha muito como ser. Não caberia no universo que está sendo desenhado no cinema. E acho que isso é uma discussão até meio boba, né? Porque se você levar em conta todos os outros filmes e colocar as possibilidades até pro Avengers Ultimate... Cara, se for seguir os quadrinhos, Deadpool mata todo mundo e pronto. Tem aí uma opção.
Ainda bem que ele não aparece, né? Então,
né?
Então, eu quando... na verdade, eu sou muito fã da Capitã Marvel. Então, assim, eu até havia comentado anteriormente com a Rafa. Eu já acompanho os quadrinhos dela há um tempo. Na verdade, é uma das minhas heroínas favoritas. E eu não tô dizendo isso porque tem o hype agora do filme. Realmente, eu gosto mesmo dela. E o que acontece é que, assim, eu também já imaginava que não seria um filme tão fiel, porque em universo de histórias em quadrinhos no cinema, MCU e DCU, cara, não tem como fazer tudo igual. A gente já vem aí vendo o X-Men, que eles não seguem uma linha temporal, é uma coisa totalmente à parte, então já imaginava que não seria fiel, mas me surpreendeu o filme, tiveram alguns problemas, claro, como qualquer outro filme tem, mas me divertiu bastante. A Brie Larson é uma fofa, eu achei que ela é a Capitã Marvel, independente de em alguns momentos achar que ela não estava muito confortável no papel, mas isso a gente vai falar mais à frente, eu acredito. Mas eu gostei muito, sim. Tiveram algumas coisas que eu acredito que precisavam ter sido melhor exploradas e tudo mais. Eu acho que a personagem em si, ela deveria ter sido mostrada em alguns momentos em outros filmes, não ter jogado ela do nada, ter feito um filme assim, sabe, inesperadamente. Tudo bem que já havia sido cogitado em alguns momentos e tal, que ia ser o filme dela. Mas, no geral, é um filme para se divertir, é um filme que era necessário, era um filme que precisava ter sido feito, sim, para dar voz à mulher, para empoderar a mulher, sim. Então, eu me senti muito representada pela personagem. Em alguns momentos que ela passa na vida dela, eu me senti totalmente representada ali, né? Porque eu passei pelas mesmas coisas. Então, eu agradeço a Stan Lee por ter criado a personagem e aos diretores por terem tido a iniciativa de fazer o filme.
Você falou do Stan Lee, já lembrei que começa com aquela homenagem maravilhosa,
sim,
né?
A gente, sim, já começa chorando, porque, né?
Exato. Exatamente. Isso que a Kel falou, porque assim, tipo, quando você vê aquela vinheta do Stan Lee, você já imagina que vai ser um puta filme, né? E aí você pensa, cara, a melhor coisa que ele fez na vida dele foi ter criado uma personagem feminina tão maravilhosa como ela.
Nossa, então, meu, começo desse filme, desde a abertura, assim, a homenagem a Stan Lee, ele já começou muito perfeito, assim. E eu não sei se eu tenho muito complementar o que vocês falaram. Eu acho que eu tentei ir sem grandes expectativas, eu achei muito legal o trailer, mas eu tentei ir do tipo, ah, eu vou ver um filme da Capitã e eu espero pelo melhor e sem entrar muito na hype, porque eu já tava vendo um pouco. Eu fui no fim de semana de estreia também, acho que foi no dia seguinte da estreia, alguma coisa assim, e já tinha muita gente falando bastante coisa, tanto aquela linha de é mais um filme de herói e não precisava ser uma mulher, quanto pessoas que falaram, meu, cala a boca porque é um dos melhores filmes que tem. Então,
exato.
E foi uma surpresa extremamente agradável, assim, eu amei. E vários momentos do filme, como vocês mesmos falaram, sabe? Eu me senti super representada, porque eu acho que toda mulher já passou um pouco por aquela sensação de você tá num lugar que não necessariamente as pessoas querem que você esteja lá. Então eu era uma menina muito moleque, eu jogava futebol e os moleques não queriam que eu estivesse lá. Eu subia em árvore, eu subia pelo escorregador ao contrário, como todos os moleques que eu andava. Mas não é
tá
assim.
Tá até das minhas.
E não era todo lugar que a gente era bem-vinda, sabe? Só pelo fato de você ser uma menina, às vezes você incomoda. E esse filme mostra muito isso, o fato de você ser uma mulher e se adaptar no mundo e descobrir até como é ser mulher pra você. Porque às vezes você pode ser moleca, mas você continua sendo uma mulher e o que que essa feminilidade significa pra você? O que que crescer sendo uma mulher significa? Que não tem
deixar
o que
de
você
ser
não
podada,
pode fazer.
Né?
É.
Exato.
E, meu, aqueles momentos dos anos 90, sabe? Eu vibrava com cada um deles. Aquela internet que demorou 5 horas pra fazer download do CD, disquete.
Caraca. Não, era pra abrir o CD só. O que tá acontecendo? Não, ele tá carregando o CD. Tipo, eu não tava fazendo download de nada, ele tava abrindo o local.
Foi
isso
lindo,
me lembrou.
Foi lindo. Eu tava esperando aquele barulhinho.
Discada,
eu tava esperando
aquele barulhinho. Internet discada.
Ai, gente, eu esperei uma tela azul.
Nossa,
eu vou
senhora.
Ser bem sincero, eu tava esperando a hora que chegasse carregar uma tela azul linda do Windows 95, sabe? Eu tava esperando isso.
O site da própria Capitã Marvel foi assim. Ele foi todo pixelizadinho, com aqueles bonequinhos, tipo bonequinho de idosa, assim. Era maravilhoso.
Eu acho que nossa o Vini senhora, vai colocar gente. No post o link do site. É muito bacana, porque na época a gente fazia site assim, sabe? A gente achava o máximo colocar esses glitters, esses efeitos com GIF se mexendo.
Meu, quem nunca teve um mouse com um glitter que arrastava 15 mouses juntos e um laço
nossa.
De fita cor-de-rosa em um unicórnio?
Não, e era nem muito assim, botão, imagem. Então, você entra no site, cara, tem um CriPlayer 1.0, tem Guestbook, que era uma coisa muito comum para as pessoas assinarem ali o seu site, né? Tipo, estive aqui.
Ai, e aqueles bonequinhos que lembravam o Pitfall do DOS. tão lindo.
Tem muitas referências aos anos 90, de verdade.
Muito.
Não só essa questão do computador, mas o que me amarrei mesmo foi aquele visual dela, cara. Aquela jaqueta, a hora que ela rouba a moto, sabe? A gente esqueceu de falar que vai ter spoiler, né? Então, se você chegou até aqui e você não sabe...
Filme ainda, pausa.
Tipo, para agora. Enfim. Então,
ainda tá em tempo.
A gente ainda não entrou na profundeza do spoiler. Tá só superficial.
Exatamente. Você ainda tem a chance de parar, assistir o filme e voltar. Enfim. E aí a parte que ela rouba a moto, por exemplo, que ela aparece com aquela, com aquele visual, com a camisa do Night in Nails. Caraca. Sensacional, cara.
Aquele look grunge, né?
Exato. A camisa é o símbolo do Night in Nails, cara. Eu sou apaixonada pela banda. Eu falei assim, gente, eu quero uma camisa dessa. Sabe? Eu fiquei apaixonada.
Vocês viram que na parede aparece um pôster de Smashing Pumpkins?
Sensacional. Eu todas as referências de música eu fiquei ligada, cara.
Meu,
quando começou
tava
a tocar Nirvana,
sério,
eu tava cantarolando. A Annette Bening dançando Come As You Are, do Nirvana. Sensacional, cara. Mas, gente, eu quero muito dar um abraço nessa mulher. Ela é maravilhosa. Mas, enfim. Mas, realmente, parecem muitas referências dos anos 90. Ela, na verdade... Eu não sabia que o filme ia ser ambientado nos anos 90. E isso foi uma surpresa pra mim. E eu gostei pra caramba. Porque, assim, foi uma época que eu vivi intensamente. Então, quem nunca passou por uma situação como essa que estavam falando, né? Do computador, que tipo, demorava 3 dias pra carregar. Ou até mesmo a tal da internet discada. Ou, sei lá, tipo, esse mousezinho que você falou, né? Que tipo, era um diferencial. Quem tivesse um mouse daquele, nossa! Era, né? Top das galáxias, como diz o outro. Então, é bem bacana, assim, bem legal.
Só o fato de ter uma Blockbuster, gente. Blockbuster!
Sensacional!
Você tinha que pagar uma taxa pra rebobinar a fita. Se você não rebobinasse, se você entregasse ela do jeito que você terminou de assistir.
É muito louco você pensar que tinha, acho que 9 mil Blockbusters e agora tem uma que provavelmente
que tá
vai virar museu.
É.
Ainda existe, cara?
Tem uma
tem
em Nova
uma.
York.
É.
Nem sabia. Achava que já tinha acabado todas.
Por aqui, todas viraram americanas, né?
Ah, sim. Com certeza.
Ai, gente. Então, anos 90. Tanta coisa pra lembrar bem. Tanta coisa pra lembrar que bom que eles acabaram.
E quando vocês falaram de visual, uma coisa que me deixou feliz também foi o uniforme. Sabe? Então, tanto
o uniforme dela?
O cabelo dela não era aquele cabelo shampoo seda, que você fala assim, meu... Como é que a pessoa acabou de cair no troço e o cabelo tá ali com as curvinhas perfeitas, né?
Uhum.
Não, era
só Steven Seagal,
acreditável,
né?
Assim. O uniforme não era nada muito roupinha de sex shop, né? Era uma roupa normal, adequada para a situação que ela tava, de às vezes estar fora da nave, super high-tech. E os ângulos de filmagem, você não viu aqueles ângulos ginecológicos que antigamente fazia-se muito, né?
Não só antigamente, né? Você não...
É.
Você pega qualquer pôster que tem uma mulher, ela tá sempre de costas mostrando a bunda. Ela é a única que tá de costas mostrando a bunda.
A gente ainda tem uma personagem do MCU que é muito sexualizada, que é a Viúva Negra, né? Infelizmente, ela é extremamente estereotipada, extremamente sexualizada ainda.
É, realmente.
Mudança de visual... Da Viúva Negra é sempre um estardalhaço, sabe? Eu já vi muita gente reclamando, porque agora ela não vai ser mais fetiche, não vai ser mais o meu fetiche, porque ela não vai ser mais ruiva.
Nossa, gente.
Sabe? Porque no próximo filme ela está morena. Ah, não, por que colocaram ela tão normal? Então, a gente escuta certas
coisas. Parece até um crime, né, que estão cometendo. Nossa, por que, gente? Ela não pode ser ruiva mais. Agora tem... Ah, sinceramente, cara. Eu acho que é muito mimimi, sabe? Pra pouca coisa. Então, assim, desnecessário esse tipo de diálogo. Uma coisa que eu até falei com a Rafa, a Scarlett Johansson, eu acho ela totalmente superestimada. Totalmente. Eu sei que eu vou perder muitos ouvintes agora, mas
roleta
assim...
Roleta do follow!
Hã?
Roleta do follow.
Pois é, cara. Eu tô parecendo aquele programa do Raul Gil. Vou tirar meu chapéu. Então, assim, eu detesto a Scarlett Johansson. Eu não acho ela boa atriz. sabe? Eu não acho ela bonita, como dizem que é. Eu só acho ela um corpo totalmente sexualizado, porque a partir de agora, depois que ela fez Viúva Negra, ela passou a fazer filmes em que ela, ou ela tá nua, ou que ela sexualiza a voz. Que é tipo aquele filme Ela, que ela faz a voz do S.O., né? Ela com Joaquin Phoenix. A voz dela é totalmente sexy. Então, assim, não escolhem mais ela pra fazer um filme que ela não esteja ou nua ou sexualizando com a voz.
Mas aí, eu já não acho que ela que seja super estimada. Eu, ao contrário de você, sim, a gente já conversou sobre isso. Ai. Eu acho ela muito bonita. Realmente muito bonita. Eu acho ela uma das mulheres mais bonitas pra mim. Eu acho o rosto dela muito bonito. Eu acho, inclusive, ela simpática. Mas eu acho que o problema não é ser superestimada. O problema é que ela entrou no lugar comum. Ela acabou sendo sempre designada para papéis onde usam a beleza dela e só a beleza dela. E isso não foi uma coisa que só aconteceu com ela, infelizmente. A gente tem a Angelina Jolie, que ela é também extremamente sexualizada. E não é porque ela não tem competência para tal. É porque, infelizmente ou felizmente, as escolhas que ela teve ou os lugares que levaram ela dentro da indústria foi sempre a ser aquela mulher extremamente sexualizada. E é uma coisa muito triste, porque se você é uma mulher muito bonita, você consegue trabalho. Mas você consegue trabalho, aquele mesmo trabalho. Você não vê aquelas atrizes que são super endeusadas por ter uma beleza mais acima do padrão, fazendo muitos dramas, por exemplo. A gente gravou sobre a moça que fez o...
Sandra Bullock.
Eu esqueci o nome dela. A Sandra Bullock. A Sandra Bullock, ela lutou muito pra sair do que queriam colocar ela dentro da caixinha, que era a mulher bonitinha que fazia filmes
de comédia romântica. A própria Nicole Kidman, né? A Nicole Kidman teve que fazer uma produtora só dela pra ela parar de entrar só nesse tipo de papel. E dar chances a outros... É.
A Natalie Portman também... Sabe, são mulheres muito bonitas que você vê que estão, elas são negligenciadas, elas são levadas a ficar num lugar comum, ou elas se impõem, e às vezes elas saem até do mainstream, ou simplesmente elas vão e aceitam, que eu acho que é muito o caso da Viúva Negra, né? Eu acho que, infelizmente, foi o que aconteceu com ela, mas eu não acredito que isso seja só o potencial dela. Acho que ela tem mais a mostrar, mas infelizmente
exatamente
não dá um
espaço. Exatamente isso que eu
estava
dizendo. Não, desculpa, só complementando. Era exatamente isso que eu estava dizendo. Porque, por exemplo, tem um filme que ela fez que eu gosto pra caramba, chamado Match Point. Pô, ela arrasou naquele filme. Ela não precisou mostrar a bunda. Entendeu? Agora, a Brie Larson, pra mim, ela é muito fofa. Porque eu já vi ela em Quarto de Jack. Então, eu sei do potencial dela. Ali, pra mim, como Capitã Marvel, não era ela totalmente. Mas não tirou a competência dela, sabe? Ela fez bem o papel, ela não precisou mostrar a bunda, até mesmo porque ela não tem muita, né? Não precisou mostrar o corpo pra dizer que ela é uma boa atriz. Entende? Então, assim, tem uma diferença muito grande. Ainda bem que isso tá sendo modificado a cada dia. Sabe? Hoje a gente não tem mais... Aquela coisa de antigamente das histórias em quadrinho em que a mulher, né, Rafa, tinha um tapa-sexo e tapava os mamilos, como a gente comentou.
Sim.
Lá no episódio de HQs. Então, assim, hoje elas estão tapadas, até mesmo porque não cabe num cinema a gente ficar mostrando o corpo todo da mulher, né? Tem esse detalhe também.
Já disse a Aline que eu acredito que isso deveria ser considerado um superpoder, que é você lutar com um tapa-sexo. Porque qualquer mulher real sabe o quanto é incômodo você estar com qualquer roupa íntima que fique entrando dentro do seu corpo e você tem que ficar tirando.
É,
imagina você lutar com uma coisa completamente entrando na sua bunda. Eu fico impressionada. Diz, olha, isso aí deveria ser considerado realmente um superpoder e colocar você acima de qualquer um dos super-heróis. Porque eles estão todos confortáveis, protegidos com suas armaduras. As mulheres não, são sempre nuas, com coisas entrando em todos os orifícios.
E isso é uma coisa que dá pra ver um pouco dos traços de direção, né? Por exemplo, fazendo um paralelo com a DC, a diferença que a gente vê entre, por exemplo, o filme da Mulher Maravilha e o filme que a Mulher Maravilha aparece... No filme seguinte, que foi o Batman vs Superman. Calma, me fugiu agora. Foi Liga da Justiça. Desculpa. E o tamanho da própria saia dela já diminui. É um detalhe que pode ser assim, detalhes... Parece um detalhe pequeno, mas quando você é mulher e você já tá acostumada a se ver, ver assim, a projeção de outra mulher, que é uma heroína, na tela, te representando, isso deixa você incomodado. Eu lembro muito do depoimento da Arlequina, que no filme do... no filme do Esquadrão Suicida, ela se sentia extremamente incomodada com a roupa que ela tinha que usar, porque o shorts era minúsculo.
Era uma calcinha, né?
Era uma calcinha. Que é a Margot Robbie, que ela se sentia extremamente incomodada com isso. E nesse filme da Capitã Marvel, não. Ela tava com uma roupa que era o equivalente a qualquer outro herói masculino da Marvel. Era um uniforme pra você lutar e pra você estar no espaço e pra... A função dele não era ser sexy, era proteger e fazer a função qualquer uniforme de qualquer outra pessoa do universo
ser
faz.
Ser funcional, né? Que é proteger
Exato.
O corpo.
No caso da Mulher Maravilha, pra mim, foi mais a questão dos braceletes dela. O restante da roupa não tinha função nenhuma, entendeu? Tipo, ela se protegia só com os braceletes e vamos que vamos, né? Porque ela era uma deusa, não precisava de muita coisa, tipo, é só dar um tapa em alguém que, tipo, ah, acabou, tá tudo certo, né?
E tem um dado que eu achei interessante, que assim, esse é o primeiro filme que ele foi dirigido por uma mulher na Marvel. Isso porque ele ainda foi uma direção dividida. Nem o primeiro filme que uma mulher dirige, ela consegue dirigir sozinha. Ela ainda foi um par que dirigiu.
É porque eles trabalham sempre assim, em dupla.
Esse
eu tava
foi o segundo
lendo umas
que
notícias.
Eu tinha lido, assim, que eles fizeram, que o que foi uma dupla.
Não, essa dupla trabalha junto.
Ah, sim,
eles trabalham
desculpa.
Juntos.
Ok, entendi.
Tá? E assim, até demorou um pouco o filme da Capitã, porque a Marvel queria que fosse só uma mulher sozinha. Mas eles não conseguiram a pessoa que eles queriam.
Ah, entendi. Então isso explica bastante coisa. Mas um ponto positivo é que ele foi primariamente escrito o roteiro por uma mulher. Isso já é muito bom.
A diretora de sonoplastia também. Também é uma mulher. Ela que... Eu esqueci o nome dela agora. Foi uma mulher que selecionou toda a trilha sonora do filme. Tanto que a maioria das músicas do filme são feitas por mulheres.
Super Girl Power.
Você tem TLC, tem...
Tem Garbage.
Não, e são hinos, né? Porque quando colocou lá I Only Happy When It Rains, do Garbage também...
Nossa.
Cara, quando
tocou
TLC,
a letra
cara,
do Just a Girl...
Eu quase chorei. Nossa senhora. Eu queria chorar quando tocou Chelsea, porque eu lembrei da Lisa Left Eye, que é uma das componentes, que morreu, inclusive, num acidente.
Né?
Exato, ela morreu num acidente de avião. E eu gostava muito dela, porque ela fez uma parceria com a Melanie C, que é a East Spice Girl, que ficou sensacional. A mulher mandava bem, ela era ótima produtora. E aí, quando tocou Chelsea e eu escutava aquilo na MTV, eu falei, caraca, me arrepiou todos os fios de cabelo do braço. Você não tem ideia. Foi sensacional. Mas a música do Garbage também é muito boa. É uma música sensacional. Shirley Manson é maravilhosa, cara. Eu tenho meu coração pra ela, sinceramente.
Meu, o momento do... Quando toca I'm Just a Girl, o pau comendo solto, ela batendo em todo mundo, e aí, de repente, no fundo, a letra da música. Mas eu sou só uma garotinha. Só uma garotinha. E ela batendo em todo mundo.
Tom, né? Não posso dirigir à noite.
Exato.
A ironia, né?
Exato.
Sensacional.
Tipo, me subestima o tempo todo e olha aqui.
Essa música é da Gwen Stefani? Essa que vocês estão falando?
No Doubt.
Just a Girl é quando ela era No Doubt ainda.
Sim, sim. Beleza. Tá vendo? Outra banda com mulher. Que bacana. Gostei muito dessa moça que escolheu a trilha sonora. Sensacional.
Vocês se tiram espelhadas no filme? Porque a gente tava falando exatamente disso, de aquele momento que você é só uma garotinha. Vocês sentiram isso?
Eu me senti muito... Foi um filme que me acolheu. Eu me senti muito abraçada por esse filme.
O momento que eu me identifiquei mesmo foi aquele momento final em que ela começa a cair e levantar.
Sim!
Sabe? Que é lindo.
Ali eu me identifiquei, não porque eu caía e levantava, mas porque diziam pra mim que eu não era capaz de fazer várias coisas que hoje eu sou capaz de fazer. Então, assim... Eu me senti muito... Naquele momento eu me senti, cara, eu sou uma super heroína, sabe? Querendo ou não, eu sou uma super heroína da vida real. assim como você é, Tata, assim como a Rafa é,
mas
assim
é
como
isso
a Kel
que ela tenta
é, assim
passar,
como todas
né?
as mulheres é. São. Porque pra viver nesse mundo que a gente vive, cara, só se for super heroína. Porque não é um mundo fácil de se viver. Mulher nesse mundo parece que não tem vez, mas graças a Deus a gente tá tendo voz, sabe? Então quando ela fala, quando ela cai e levanta e fala, eu caio, mas eu também me levanto, porque eu preciso disso pra continuar. Então, cara, aquilo ali era o que todas nós mulheres queríamos dizer, entendeu? Então ali naquele momento, de fato, eu me senti representado. Bateu com o seu pensamento, Kel?
Não. Mas eu gostei também e acho assim que esse momento seria o que eu usaria para iniciar a palestra que eu tô montando sobre representatividade no filme da Capitã Marvel.
Que irado.
Mas o que me deixou assim, uhul, é isso aí, foi quando ele falou assim, ah, então vamos lutar assim, sem poderes e tal, para você provar, ela vai lá e pau nele, não preciso provar nada para você.
Maravilha.
Eu acho que desde a primeira cena de luta entre os dois, né, que ele diz, você tem que se controlar, controle suas emoções. E nesse momento, eu acho que pra mim, naquele momento ali, eu notei o que seria o filme. Porque ele tá treinando ela, ele diz, controle suas emoções. O que faz você fraca são suas emoções. É o jeito como você vai lidar com isso. Então não use seus poderes. E ela diz assim, por que eu não posso
Exatamente.
Usar meus poderes se foi, né, se é algo que eu tenho? Ele fez, porque quando o momento certo você vai fazer? E aí, naquele momento, eu notei a primeira coisa, qual é a primeira crítica que fazem pra gente em tudo? Ah, porque mulher é muito frágil. Porque mulher chora por tudo.
Exato.
Porque mulher é pura emoção.
Porque é louca,
vocês não
né?
são racionais. Uhum. Porque vocês têm força, mas... Exato, vocês têm força, mas vocês não conseguem usar essa força porque vocês são extremamente emocionais. Sabe? E naquele momento, desde o princípio, ela disse, sabe uma coisa? Não quero nem saber. Na hora que ele começou a falar coisa com ela, ela foi e deu um tiro nele, ele parou do outro lado da sala. Eu estou nem aí pra Exato. Sua opinião sobre o que eu devo ou não devo fazer. Aquilo ali já me marcou. Quando mais à frente ela é capturada, que começam a fazer voltar nas lembranças dela, aquilo foi outra parte que me marcou muito. Porque ela vê o pai, todos os homens que foram... passaram pela vida dela dizendo que ela não podia. Então, o pai, saia daí e deixa isso pro seu irmão. Isso não é coisa pra você fazer, sabe? Ela brincando com o irmão, isso aí não é seu lugar. Saia daqui, que aqui só tem homem, sabe? Ah, eu quero pilotar. Não, você não tem capacidade. É por isso que não deixam mulheres pilotarem. Porque vocês não têm capacidade pra isso, sabe? E ali, isso já falou muito do filme. Pra mim. Então, são coisas que desde o começo já foram me pescando, que mesmo que pra frente tivesse muita coisa que me desagradasse, aquilo ali já tinha me cativado e já tinha me feito
Na verdade,
me sentir ali, sabe? Acolhida. Diferente do filme da Mulher Maravilha, por exemplo, que eu não me... Eu sinto que há representatividade feminina, mas eu não me sinto representada por aquela mulher. Ela é uma deusa. Ela é uma super heroína. Ela... Sabe? Ela foi criada num lugar onde só tem mulheres fortes, onde ela conviveu o tempo todo com mulheres super empoderadas, onde ela sabia que ela era dona de si, dona do seu meio, e ela não teve que passar muito com esses conflitos de ter que se superar ou se mostrar mais do que ela é, porque ela tem que se colocar à frente de um homem. Ela não tinha isso. Então ela já era muito dona de si. E no caso da Capitã Marvel, não. A gente vê que ela é humana, que ela tem, que ela passou por muitos dos problemas que todas as mulheres passam todos os dias. Então, por isso que eu me senti tão representada. Então,
na verdade, o que acontece? Ela é humana, né? Então, assim, ela se aproxima muito mais da nossa realidade. E tem um outro detalhe também. Ela estava muito confusa, ela não sabia quem ela era. Ela tinha alguns flashes na cabeça, mas ao mesmo tempo que ela sabia quem ela era, uma representante lá da guarda dos Kree, né? Ao mesmo tempo, ela não sabia da existência dela, por que ela foi parar lá. Então, é óbvio que ela ia ficar confusa, que ela ia precisar de alguém pra, de repente, dar um norte pra ela. E aí, quando ela vem pra Terra e reencontra a amiga, que era parceira, né, na Força Aérea e tudo mais, cara, aquele momento também é sensacional, porque ela volta a saber quem ela é de verdade. Ela resgata a história dela. A menininha, a Mônica, Que ela vira e fala, ah, tia Carol e tal, aquela história toda. E ela fala, ué, gente, quem é essa garota, né? De onde que ela brotou? E aí que ela lembra, né? Tipo, ah, você é a Tenente Trouble, né? Você é a Tenente Encrenca e tal. E aí, sabe, ela resgata de novo a vida dela. Eu acho que essa autodescoberta é muito importante pro crescimento da personagem. Porque ali, de fato, ela sabe quem é Carol Danvers. Ela sabe quem é, de fato, Capitão Marvel. Não é nem Marvel, né? Capitão Marvel. Então, assim, isso é ponto alto do filme, sabe? É sensacional. E é mostrar que a gente também pode se autodescobrir. Em algum momento, você tá num relacionamento abusivo, por exemplo, você termina e você
se
autodescobre.
Que era total relacionamento abusivo, né, entre eles.
Não é? Exatamente. E aí você recomeça, você tem chance de ser uma pessoa melhor. Se aquele cara tava te podando, você não é um banzai, cara. Você não é uma arvorezinha pra ser podada, pra ser, né, ficar ali na estante. Você é uma árvore frutífera, uma árvore que quer crescer, que quer dar frutos, sabe? Então toda mulher tem essa capacidade. E eu vi ali nela exatamente isso, sabe? Era ali que ela mostrou que, de fato, ela era uma super heroína. Cara, esse momento, pra mim, foi ponto ápice do filme.
E outra coisa que eu gostei é que, quando tem várias mulheres nos filmes, acontece muito de rolar uma rivalidade, né? E dessa vez, não. Foi colocada essa posição de amizade.
Pelo contrário,
uma verdadeira,
né,
amizade entre as mulheres. E mostrando como ela apoiou a Maria Rambeau. E elas eram parceiras mesmo, enquanto trabalhavam juntas, mas também quando ela resolveu ter a Mônica. E a Mônica ser Capitã Marvel também, né? Então achei muito bacana isso, né? É um easter egg dentro do filme. E quando ela fala assim, ah, como é que você sabe? De repente ela vai construir a própria nave dela. Então dá essa visão para as meninas, que hoje em dia só fala assim, ah, não, vai brincar de boneca. Não, ela pode ser uma engenheira. Ela pode ser o que ela quiser.
É verdade.
Eu tenho...
Tem uma cena muito legal também, que a Mônica fala para a mãe que a mãe tá decidindo se ela vai ou não ajudar na missão, né? E ela vira para ela e fala assim, vem cá, você não vai?
Exato,
sempre você falou para mim que eu deveria me espelhar em você e que a gente tem que lutar sempre pelo bem. Por que você não vai? Eu vou ficar bem, eu vou ficar com a vovó. Gente, queria dar um beijo naquela menina e falar assim, meu Deus, eu preciso de mais meninas dessas na nossa geração. Por favor, criem mais crianças dessa forma. Porque o mundo vai ser muito melhor amanhã.
Na próxima fase ela aparecesse.
Não é?
Ou como Photon, ou como Capitã Marvel também.
Eu ia tocar nesse assunto também. Porque, assim, a mulher na sociedade... primeiro que a gente é meio criada para ser mãe. Porque as outras coisas,
exato,
a gente... o sucesso pra gente não é do tipo, ah, virar um Tony Stark na vida e ficar rica. Não, meio que o sucesso
aí,
é casar,
tá,
com um cara rico e virar mãe. E aí quando você vê uma menininha falando, mãe, vai lá, porque o seu único papel na vida não é só ser minha mãe, é você buscar os seus próprios sonhos... Vocês duas são mães, né? Eu queria saber, tipo, como é que vocês viram isso do papel de mãe de vocês? Que vocês não são só isso. Como é que vocês,
perfeito,
se sentiram?
É tão perfeito que isso impactou até o meu filho, Tato. Oh. Quando o meu filho saiu do cinema, ele falou assim, nossa, que menina esperta, né? Queria ser o filho que ela é. Deu, meu amor, você já é.
Meu Deus!
Falei, nossa.
Que bonitinho! Mas isso é muito legal, Kel, porque você levou o teu filho pra ver um filme de uma heroína.
Exato.
E eu tenho certeza, cara, que mais à frente ele vai ser um ser humano muito melhor. Ele vai ser um garoto totalmente respeitoso, que vai lutar também pelos direitos. Ele não vai ser um babaca que a gente vê por aí. Eu tenho certeza
disso.
Ele
já tá sendo porque ele tá ficando adolescente agora. Ele tá com 13 anos.
Uhum.
Só tem tamanho o bichinho, mas enfim. E eu já vejo isso. Então ele já tem amigas com quem ele conversa.
Que legal.
Pra quem ele dá conselho e quem ele defende, sabe? Então eu acho muito
bacana.
Muito
legal isso. Muito bacana.
Uma coisa que eu vi, assim, muito... pelo menos a minha visão, e eu encontrei outras pessoas na internet que compartilhavam disso também, é que, pra mim, primeiro que a Carol e a Maria, elas eram um casal. Pra mim, aquilo é claramente um casal que criou a filha juntos. Ponto. Eu sei que
tem
muita
jeito
gente,
mesmo.
Eu sei que isso é polêmico, mas pra mim
não,
é um...
Não, mas tem jeito.
É um casalzão, assim. E eu, pra mim, isso é canon. Sei lá. Meu, um casal de duas mulheres criando uma filha juntas e a menina cresce maravilhosa daquele jeito. Não tem o que dizer. E
ela deu RT numa arte, você viu, né?
Não.
Ela com a Maria no colo. We cute.
Eu não vi. Que lindo.
Uhum.
E, assim, primeiro que tá precisando de tanta representação de tanto jeito nesse universo da Marvel que esse seria, tipo, um pontinho que ia fazer a diferença. Mais um pontinho que ia fazer a diferença. Mas... uma coisa que eu achei muito legal, que teve gente que reclamou na internet, que, colocaram o Marvel como uma mulher. Sei lá, pra mim fez todo sentido o espelho dela ser uma outra mulher forte. Aquela pessoa que ela nem sabe quem é, mas é uma outra mulher que ela vê na cabeça dela quando ela pensa, sei lá, no ser superior dos Kree. Que aparece aquela visão pra ela, putz, é uma mulher ali, mas por que eu te admirava? E não ser um homem, sabe? Todas nós somos sempre cercadas de muitos... quem você se espelha? Quem você se espelha, sei lá, na podosfera? E aí sempre vão ter outros homens que são maiores, ou assim, no mundo inteiro. A maioria dos presidentes de empresas são homens, a maioria dos milionários são homens, a maioria das pessoas de sucesso, de listas de pessoas de sucesso no mundo inteiro são homens. E aí, pra nós mulheres, nós termos uma outra mulher forte pra nos espelhar, que não seja a nossa própria mãe, às vezes, é uma coisa tão necessária ter uma outra mulher lá que você se apoia, que você se inspira, que você fala, putz, essa outra pessoa, ela não tem relação nenhuma comigo. E ela chegou lá e eu tô tirando as minhas forças pra conseguir um dia chegar nesse papel também. Isso é muito legal. E não, justamente o que vocês falaram, não ter aquela competitividade. Porque é uma coisa muito comum, sabe? E a outra mulher, eu tenho que lutar pela atenção do único
tóxico,
homem do filme.
Né?
Pronto. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. Com relação, primeiro, a ela ser um casal com a amiga. Eu não senti falta.
Eu não senti falta do casal, mas
seria
pra mim,
muito
assim,
bonito,
pareceu.
Muito interessante que houvesse essa representatividade. Eu entendo que seria muito importante que tivesse isso. Eu espero que tenha mais à frente. Mas, primeiro, eu acho que dentro desse filme, eu já senti muita falta de ter essa amizade desenvolvida. Imagine se elas realmente fossem um casal. Não ia haver tempo para apresentar aquilo de uma forma minimamente legal, sabe? Não ia aprofundar. Esse é o primeiro ponto que eu acho que não dava para ser um casal. Segundo, eu achei importante serem amigas. Porque a gente vive num mundo que tem a ideia de que mulher ela só pode ser um oponente. E ou quando ela consegue ter uma amizade, é sempre por alguma coisa, por querer alguma coisa. Sabe? E você ter uma amizade tão sincera e tão sem interesse que você diz assim, eu vou te ajudar a cuidar da tua filha. Sabe? Aqui, sem interesse emocional, sem interesse sexual, sem interesse nenhum. É porque eu te amo, porque você é minha amiga e eu quero dar o melhor pra você e pra sua filha. Sabe? Eu achei isso tão puro e tão bonito que eu não consegui sentir a falta da relação, sabe, casal entre as duas. E então, isso pra mim me preencheu. Inclusive, eu queria ver mais
flashback,
junto,
né?
Eu queria ver mais fotos, eu queria ver mais da interação.
Nossa, aquelas
exato,
fotos
eu queria ver
que
muito mais
elas,
menina,
ela mostrou lá
com
de festa
duas.
Fantasia. Aquele momento é muito legal.
Sim.
Ela de Jane Joplin.
Exato. Eu queria muito ver mais daquilo. E mais à frente, quando a Tata falou sobre a questão do Marvel, pronto, isso foi uma questão que eu disse que não dava para ser a origem dos quadrinhos no filme. Porque nos quadrinhos, a Capitã Marvel, antes Miss Marvel, ela tem um relacionamento amoroso com o Marvel. Então, ela fica, de uma certa forma, coadjuvante ao amor dela, ao cara que ela está do lado. Inclusive, a Aline me corrija se eu estiver errado, sempre peço para ela fazer isso, os poderes da Capitã Marvel, ela vem
do Capitão Lawson.
Do Capitão isso. Marvel, do Marvel, né? Então, ele vem, o poder dela nos quadrinhos vem dele. É do DNA dele. Então, é como se fosse um presente dele pra ela.
É como se fosse um...
No filme, não. É muito interessante porque ela recebe os poderes dela a partir do momento que ela se doa. Ela foi heroína antes de ter poderes. Ela disse, não importa o que vai acontecer comigo, eu vou morrer. Mas eu vou destruir isso para que ninguém tenha acesso a uma arma tão poderosa e faça mal a outros planetas, a outras pessoas.
Vindo do
Tesseract,
então,
ali,
né?
Ela já era heroína. O poder dela... Exato. Então, o poder dela vir depois disso, sem falar que nós temos vários filmes do universo Marvel, onde o Tesseract está na frente, onde tem vários homens tentando dominar aquilo.
E aí vai um
e
gato.
Eles não conseguem. Mas... A quem é que
gata.
Sinal,
até a gata é fêmea, verdade.
Ela é maravilhosa, aquela gatinha, gente. Dá vontade de abraçar ela, mas ela dá medo. Parece um Kraken.
Dei banho no meu gato, que é igualzinho semana passada. Contas, eu vi a mesma cena nos meus olhos.
Deus que me livre. Tá louco. Deus que me livre.
Mas no final das contas, quem é que tem o poder daquilo? Sim. Dentro de si, é uma mulher. Então, sabe, não tinha como ser como os quadrinhos. E eu acho que dentro desse universo, é muito chato quando eu vejo um homem dizendo assim, porque trocaram até o Marvel. A gente já tem tanto homem poderoso nesse universo, o que é que custa você não questionar uma vez uma mudança de roteiro, sabe? Por isso. E engraçado, tiveram outras mudanças de roteiro no universo dos quadrinhos
masculinos.
Com heróis, com super-heróis, que ninguém nunca questionou.
Mas hates
ninguém nunca fez questão de questionar se o Robert Downey Jr., se ele realmente é o cara lá dos quadrinhos do Homem de Ferro, ninguém nunca questionou. Ninguém nunca questionou do Capitão América ser daquele jeito ou não daquele jeito, das adaptações que foram feitas. Mas se questiona tudo a partir do momento que tem uma mulher na frente. Se questiona porque tem representatividade. É como a Aline ouviu isso, teve que discutir com um ser humano que falou as seguintes coisas. Não basta ser uma heroína, ela ainda tem que ter empoderamento.
Ah, nossa.
E ainda por cima, ela não é gostosa? Como assim? Ainda botaram uma mulher que precisava de carne pra preencher o uniforme.
Eu prefiro falar da Guzi, que a Guzi é muito fofa, que a Guzi era pra se chamar Chewie, né?
Não
é. Os quadrinhos era Chewie,
sim.
Porque a Carol é fã do
Star Wars.
Do Chewbacca. E vocês sabiam que a Brie tem alergia a gato?
Ai, eu vi isso.
Por isso que ela não chegava
nenhuma
muito
cena,
perto, então.
Nenhuma cena ela tava com o gato segurando por causa disso.
Então é por isso que talvez ela não faça carinho no gato quando o Nick Fury...
A alergia dela parece que é muito forte.
Gato, ela não chega
do tipo, eu acho que eles teriam que parar as gravações se ela encostasse naquela gata.
Todas as vezes que precisava ela interagir com a Guzi, ou era um fantoche,
era de longe, né?
Ou foi gerado por computador.
Caraca.
Quando ela precisava interagir.
Gente, como é que pode? É só um bicho fofo. Agora ela é tão gracinha.
Muita coisa faz sentido agora.
Se bem que ela dá medo, né, cara? Não, mas enfim.
Não,
mas eu acho
de abraçar aquele gato.
Vai! Abraça! Abraça!
A primeira coisa que eu fiz quando
eu
cheguei em casa, eu tenho um
gato
que ele é macho, que ele é exatamente igual, assim, exatamente igual a Guzi.
Eu
primeira
vi a fotinha.
Coisa que eu fiz ao chegar em casa foi abraçar meu gato, tipo, fazer aquele momento Felícia do Tiny Toons.
Eu vou te amar pra vida inteira. Não,
maravilhoso,
eu vi aquele...
Gente.
É o display. Vai ter um papel importante no filme. Então, é meio que uma dica que você já sente ali, né?
A gata foi pro tapete
fizeram
vermelho,
gente. Fizeram um pôster só com ela, né?
Não,
fizeram
a gata
só um
deu entrevista.
Da gatinha.
E detalhe, eu não sei qual dos quatro
gatunos
que foi, né?
É o quê?
Foram quatro gatos. É.
Não foi um só.
Ah, tá.
É tipo o bebê de Friends. Tem muito mais do que um.
Que bonitinho. gente, porque não é todo dia que um gato tá muito feliz pra gravar, né? Principalmente um gato, não é um cachorro. Enfim. Mas ela tem, eu acho que as cenas mais diferentes, assim, os alívios cômicos são da gatinha. Aquela uhum. cena, por exemplo, que eles estão subindo com a nave, que ela tá lá, tipo, despressurizada, assim. Achei aquela cena muito engraçada, cara. E na hora que ela tá fazendo carinho também, que ela tá olhando pro Nick Fury, tipo, fazendo, ronronando pra ele. Ô, vontade de amassar aquele gato, gente, que delícia.
E é exatamente como você falou, o alívio cômico é o gato, mas agora parando pra pensar, me deu um estalo assim, não é só o gato que é o alívio cômico, ironicamente, os também. Alívios cômicos são os homens uh-huh. também, tanto o Fury quanto o Coulson. O Coulson é aquele, tipo, aquele estagiário que sabe, acha que sabe de tudo, sabe, tipo...
Não, e ele é um novato ali, né, naquela cena ali, ele...
E eu fiquei feliz de ter visto o Coulson, cara, porque, tipo, ele morre no Vingadores, né? E aí, tipo, ter Sim. visto ele novamente, pô, deu uma nostalgia. Ah, ele tá vivo!
Ah, não. Ai, que no S.H.I.E.L.D. eles dão 15 mil explicações por que ele ainda tá vivo no Agents of S.H.I.E.L.D.
Ai, que maravilha, cara.
O Coulson é incrível,
nossa,
assim.
Sensacional.
E ele cresce, no Agents of S.H.I.E.L.D. ele cresce muito como personagem, inclusive. E eu acho que ver um Nick Fury daquele jeito... traz até mais humanidade pra ele, sabe? Ele não é, tipo, sempre aquele cara chato, carrancudo. Ele já foi um Sim. cara meio atrapalhado, com dois olhos, que resolveu fazer carinho no gatinho.
Ele foi amaciado, né? Ele foi amaciado com o que aconteceu, e por isso que ele ficou mais frio e cético de tudo. Mas até então, é uma pessoa que se deu ao luxo de acreditar no que aquela mulher tava falando, que parecia maluquice.
Quando a gente para pensar em 95, o maior medo, assim, do maior medo do Nick Fury e dos Estados Unidos era a Rússia. Era o maior medo que podia uma coisa que podia acontecer era a Rússia. Tá certo que um ataque nuclear também, porque os próprios Estados Unidos foram culpados disso já, pra começar.
É.
Mas quando você pensa que esse pode não ser o maior dos seus problemas, que pode ter uma... pelo menos, no mínimo, uma ou duas raças alienígenas que dizem que tem muito mais pelo universo, que você nem sabia que existiam, que tem armas que são muito mais poderosas que a sua, e eles não precisam de um disquete que demora 5 horas pra abrir, como tecnologia mais avançada.
Não, e o desprezo que eles têm pela Terra.
Aham. Uhum. Exato. É muito chocante, imagino.
O mais legal é que, assim, é bacana porque... foi uma forma, né, da S.H.I.E.L.D. acabar mudando até mesmo a forma dela de combater o crime. Ela passa a combater o crime mesmo, né, contra a Rússia, tanto que tem a Romanov, né, a Viúva Negra, que ela vem pra cá, pros Estados Unidos.
A gente dupla, né?
Não, parece até que eu tô nos Estados Unidos, né? Tipo, pra cá.
Pra cá.
E aí, né? Aí ela vai lá pros Estados Unidos e aí tem também que lutar contra alienígenas. Então, assim, tipo, eles mudam totalmente a forma deles de combater, né? Aí que eles montam lá o time dos Vingadores, porque tem a questão, né, dos superpoderes e tal, aquela história toda. E eu achei isso super legal. Uma coisa que eu não gostei, que eu não achei legal, foi como o Nick Fury perdeu o olho. Porque eu sou muito caxias com história em quadrinho. Lógico que tem coisas que são então, absurdas que a gente tem que relevar, claro. Mas ele ter perdido o olho.
Isso aí é uma piada recorrente.
É.
Eu acho que isso aí é uma piada recorrente, porque, assim, nos quadrinhos tem várias versões pra perda desse olho.
Ah,
então,
okay.
Me parece que é uma piada recorrente.
Sim. Mas a mais... convincente, né, das histórias é que ele perdeu o olho numa batalha, né, foi um estilhaço que caiu no olho dele, por conta disso ele foi lá pra batalha, perdeu o olho, um abraço e tal, porque também ele era um cara muito, na verdade ali no filme, mostra ele como um cara mais amável, mais tranquilo e tal, mas não. Ele sempre foi um cara carrancudo mesmo, ele era prepotente, ele ia pra batalha, achava que ele era o melhor de todos, e por conta disso ele perdeu o olho. Então, assim, pra baixar um pouco a bola dele, tio, vou tirar do seu olho. É mais ou menos isso. Mas ter perdido o olho...
Eu gostei da versão do gatinho. Não, porque era um micro-kraken. Aquele gato tinha tentáculo, gente.
Não é
só um gatinho.
Né?
Pensando por esse lado.
E o Fury me lembra muito o próprio Will Smith no Men in Black.
esse...
Que no primeiro Men in Black, que ele chega se achando, tipo, o cara fodão. E exato, ele acaba virando o estagiário que se ferra e quase ferra o mundo inteiro.
Toma porque... humildade.
É exato. Agora, sabe por que me incomodou? O gato não me incomodou, o olho não me incomodou, mas o início da Shield me incomodou. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, porque vocês estavam falando, não, que o Nick Fury, ele estava muito no começo, então ele era atrapalhado e tal. Mas aí tem uns furos, assim, que eu não sei se foi só eu que achei esses furos ou se é uma coisa em geral. Primeiro, a Shield, ela foi criada, ela era uma divisão inseparada para lidar com coisas que não eram crimes costumeiros, digamos assim. Então, já era uma divisão acima de todas as outras divisões. Né, dá a entender que ela está acima de organizações de espionagem e tudo mais. Quando o Nick Fury vai entrar lá no, na base, onde está o avião, onde aconteceu o caso com a Marvel, ele tem acesso livre. Então, ele entra facilmente dentro daquilo. Quando chega lá, ele é preso dentro da sala, né, porque alguém começa a desconfiar do, que ele está ali para descobrir aquilo ali. E quando ele começa a pegar os arquivos, ele começa, consegue ler facilmente o que está
aqui.
Mas
é porque ele não era alto escalão.
Me assustou ele não saber.
Ele era nível 3 só.
O chefe morreu.
Mas tu entende que ele não deveria nem ter entrado naquela base? Se ele não tinha competência para isso, ou ele não era do alto escalão? Naquela tentativa de entrada na base, ele já não deveria conseguir entrar. E ele conseguiu, era como se ele tivesse livre acesso àquilo ali.
A impressão que eu tive assistindo é que o acesso dele era limitado. Tanto que quando ele fez uma pergunta que foi gatilho, tipo, ah, onde tá a doutora, eles isolaram ele na sala e falaram assim, tá sabendo demais, vamos chamar teu chefe e comer teu rabo. Porque não é pra você tá sabendo disso. Então foi isso que eu entendi.
Nem foram eles que chamaram o chefe. Né, que já estava todo mundo infiltrado ali, então não foi ele. Quem chamou o próprio chefe foi o Nick Fury. Ele que bipou o chefe justamente para entregar a Carol.
Que então, na assim, verdade não era o chefe dele, né? Era o Skrull.
Que não era o chefe dele, exato. Né, que ele achava que era o chefe dele. Então, assim, de uma certa forma, eu achei isso meio falho. Sabe? Não era para ele ter tido nem acesso. E se ele tivesse acesso àquilo ali, já era para ele ter pelo menos uma breve noção. Ele não precisava ter noção de tudo, de alienígenas e das raças que poderiam... Sabe? Mas aquilo tá acontecendo sem que ninguém da SHIELD soubesse. Sabe? Que tinha uma arma super poderosa dentro de um avião, que aconteceu um acidente, que esse acidente poderia ter tomado proporções, sabe, muito grandes para a Terra. E isso não ter passado completamente despercebido para a SHIELD, isso me incomodou. Porque eles, como uma equipe agência maior, né, que deveria ter mais acesso a essas coisas, que era justamente eles que deveriam estar lidando com isso, ninguém dali saber? Isso me incomodou. Então, isso foi um furo do roteiro que me deu um porquê. Eu fiquei, por quê?
Talvez.
Sabe? Não era pra ser assim.
Talvez eu acho que você tenha se incomodado, porque eu cheguei, quando eu tava pesquisando um pouquinho pra essa pauta, eu cheguei a ver que isso é meio que um furo de roteiro, porque a SHIELD no universo, ela foi criada mais tarde, ela foi criada bem mais recentemente do que 95, mas ao mesmo tempo, isso lembra um pouquinho algumas coisas que aparecem, por exemplo, no seriado do Agents of SHIELD, que eles fazem bastante isso no seriado, nas primeiras temporadas eles faziam isso, muito isso, que você tem acesso... ilimitado até certo ponto. Então, você tem níveis. Por exemplo, o próprio Nick Fury, no começo do filme, antes dele virar o chefe dele, mas isso é só na cena final, ele tem acesso nível 3. Existem níveis 5, se eu não me engano, existe o nível 7, mas ele tá assim, tipo, ele é meio que o analista. Aquele nível analista da corporação. Ele consegue mandar em outras pessoas, ele consegue, na hierarquia, ter acessos muito mais do que a máquina do café e do xerox. Mas, por exemplo, ele não consegue acesso livre pro banheiro do presidente, sabe? Tipo isso. Ele até um certo ponto ele consegue passar, mas a partir dali, ele, como qualquer outro agente, vai ter certas limitações, e na SHIELD ele é muito... dividido, ele é muito compartimentalizado. Tem coisas que você não sabe se não é o seu acesso, e mesmo se for o nível do seu acesso, existe uma coisa XYZ que é extremamente secreta e não é pro seu bico, então você não vai nem procurar saber porque é fora da regra.
E eu penso também que é o seguinte, a Lawson, por exemplo, a Marvel, ela tava guardando aquilo ali as 7 chaves, então só quem sabia daquilo ali era ela e o Wong Rogg, né?
Que e é todo mundo da base.
Né?
Todo mundo que tava na base sabia.
Bom,
é isso que me incomodou, você tá entendendo?
Entendi.
Todo mundo que tava naquela base sabia daquilo. E é isso que eu tô dizendo, não era um segredo que tava restrito para poucas pessoas. O acidente aconteceu, depois do acidente eles descobriram o que tava no avião. A base inteira sabia, só a SHIELD que não sabia. Uhum. Isso, ninguém, em nenhum nível da SHIELD, só desconfiar do que tava acontecendo. Sabe? E foi isso, a única coisa que me incomodou realmente de roteiro foi isso. Sabe? Uhum. Todo mundo sabe, menos eu.
tipo marido traído, né?
E dos Kree com os Skrull, o que vocês acharam?
Gostei. Eu gostei da. Eu não gosto
entendi.
Lá do Jude Law. Eu tenho muito medo daquele homem. Pra mim, ele parece um traidor. A todo filme que ele vai fazer, ele vai trair alguém. Eu tenho muito aquele olho dele me deu muita agonia, aquele olho
falso.
Amarelo. Sabe? Muito. Cara, eu olhava pra aquele olho dele, dava aflição. Lente de contato muito desgraçada. Mas, de resto, eu gostei. Eu, desde o primeiro momento que eu meio tava pendendo, eu tô muito estranha, eu tô pendendo aqui pro lado dos vilões, sabe? Eles atacando os Kree, eu não sabia, eu não tinha conhecimento de nada. Eu não procurei ver, eu não vi trailer, eu não tinha lido o quadrinho dela, não tinha feito nada até então. Então, eu tinha muita perspectiva de que eles eram os vilões, mas eu sabe quando você fica inclinada? Eles estão parecendo muito coitado pra serem realmente vilões. E quando começaram a aparecer alguns Kree que já tinham aparecido como vilões em outros filmes da Marvel, esse negócio aí tem treta, sabe? Não é bem o branco no branco como eu tô imaginando.
Parece
o
do Guardiões da Galáxia, né?
Uhum.
Exatamente. Então já começou a me dar um alerta ali.
Diferente da Rafa, eu não consegui ver o Jude Law como vilão. Eu acho que ele foi meio fraco, sabe? Ele não me passou a sensação de vilão. Porque eu também tô acostumada a ver muito como mocinho. Então, assim, vê-lo como vilão foi muito diferente pra mim. E eu acho que ele não mergulhou muito no personagem, não. Já os Skrulls, eu achei uma raça fraca. Não sei. É, aquela parte de... Aquele início que eles pegam ela e colocam pra fazer, né? Tirar as informações da cabeça dela e tudo mais. Ela ter soltado os braços e eles terem caído facilmente, sabe? Tudo bem que ela tava com 2 raios na mão, né? Enfim. Mas eles terem caído muito fácil e tal. E ter se rendido muito fácil a ela. Tipo, eu posso te ajudar, então peraí. Segura tua mão aí, não vai me matar. Sabe? Tipo, muito, muito fácil. E é uma raça muito fraca. Pra quem pode, que é metamorfo, né? Pra quem pode mudar de forma, mudar de voz, mudar trejeitos, cheiro e tudo mais, porra, é uma raça muito da fajuta.
Mas eles deram a entender a todo momento que eles não eram uma raça guerreira. Eles estavam apenas tentando se defender.
Ok,
mas tem um detalhe.
Mas por mais que você tenha todos esses poderes aí, digamos assim, tem que ser uma raça um pouco mais forte, cara. Pô, eles não eram poucos.
Tem um detalhe muito, muito importante nisso aí. Lembra que ele fala assim, que eles são refugiados, mas que a raça deles está espalhada por várias galáxias?
Isso que eu tô falando, eles não são poucos. Entendeu? Então, assim.
Então, aquele grupo ali, realmente, imagino, eram famílias, os que prenderam ela eram acadêmicos, cientistas.
Os exilados, né? Digamos assim.
Exato. É. E assim, você não pode esperar que uma pessoa que é praticamente um morto de fome vai ter a mesma força que um cara que ele é mega guerreiro e se alimenta super bem, sabe? Um cara que tá subnutrido e sobrevivendo como pode. Em comparação com um cara que é do exército e come direitinho e dorme direitinho e tem um teto sobre a cabeça dele.
Eu entendo, Tata, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. É uma raça alienígena, totalmente superior.
Sim, sim. Não, eu concordo com você. Eles são eu ainda altamente... vejo o seu ponto. A parte de vilões nesse filme não foi aquele, ai meu Deus, esse vilão é super vilanesco, sabe?
Exato.
Mas ele não era pra ser o vilão, gente.
Não, gente.
Entendeu? Ele não tá ali.
Não é questão de ser vilão. O que eu tô querendo dizer é que a raça dos Skrull, por ser uma raça alienígena, automaticamente eles se tornam um pouco mais superiores aos humanos. Então, por mais que eles tivessem... Por mais que eles estivessem subnutridos, por mais que eles não tivessem alimentação correta e tudo mais, automaticamente, um homem, como a meu Deus... Quem gravou com a gente lá, Rafa? Socorro! Quem gravou com a gente o último cast? Meu Deus!
A Rafa Chan.
Obrigada! A Rafa Chan, ela mesmo falou que, esteticamente falando, os homens, eles são mais fortes que as mulheres. Então, o porte masculino, por mais que o cara seja um pouco mais desnutrido, o cara tem mais força que uma mulher. Então, automaticamente, ele vai lutar melhor do que uma mulher. Então, eu senti falta disso. Teve aquela porrada toda lá no início, que eles estavam se defendendo e tudo mais. Aquilo ali é que eu esperava que eles fizessem. Não que eles se rendessem logo que os Kree aparecessem. Entende?
Mas
eu
ela tinha treinamento militar.
Exato. Okay, é isso que eu ia dizer. Olha, todos os Kree tinham treinamento militar. Eles eram uma raça de dominadores
de mundo.
Eles
só faziam
eles
isso o dia
inteiro.
Eles chegam,
devastam tudo. Eles já detonaram aquele bote inteiro, ele separou. Exato, eles estavam preparados para isso. Ela, inclusive, se você notar a cena que ela é capturada, que eles tentam manipular a mente dela, você nota que eles não têm intenção de machucá-la.
Okay.
Inclusive, eles falam várias vezes, calma, escuta o que a gente vai falar, a gente não vai te machucar.
Uhum.
Eles falam pra ela, pra tentar fazer ela entender. Só que ali ela já tá com a cabeça dela toda mexida. E ela tem uma verdade dentro dela que ela não entende, mas que ela segue. Ela é uma soldado. Então, não é pra um soldado. Ela tem uma noção de que ela tem... E aquilo são os inimigos. E não importa o que eles vão falar.
E ela acha que é uma Kree, né? Até ali, ela não sabe
exato.
Que é humana.
Sim.
Exato.
Eu
então, eu entendo que essa raça fraca... Não, nem fraca. Eu acho frágil. Eu acho já que já eram pessoas que estavam... cansadas, sabe? Elas estavam simplesmente querendo um lar. Estavam querendo se reunir, unir o povo deles e ter um lar. Eles não estavam ali para criar uma outra guerra ou para dominar mais um planeta, ou muito menos para tentar bater de frente com os Kree. Então, é por isso que eu entendo a fragilidade. Por isso
e
que
eles
eu entendo.
Eles nem sabiam se os parentes estavam vivos, porque eles não podiam contatar a estação, né? Que a Marvel falou que era para eles ficarem mudos.
Exato, ele só queria encontrar a família dele, o líder dele se colocou na frente, né? Olha só, qual é o líder de uma nação, de um povo, que se coloca na frente de batalha?
Pantera Negra.
meu bem, mas aquilo ali nós temos outro princípio, inclusive porque é o seguinte, o Pantera Negra, ele só vai pra frente de batalha depois.
Eu sei, eu tô
porque
brincando.
Quem é a frente de batalha do Pantera Negra são as mulheres maravilhosas de Wakanda.
Sim,
com certeza.
Elas são o que estão na frente, né? Elas são a protetora do rei.
Sim, sim, eu entendo. Eu entendi o que você quis dizer, eu tava só brincando. Mas o que eu tô querendo dizer, Rafa, é que assim, independente de saber de tudo isso, do treinamento militar dela e tal, lógico que ninguém encarar super bem você ser aprisionado ou alguém mexer na sua cabeça pra extrair alguma coisa. Né? Já começa por aí. Eu não acharia normal. Mas enfim. Mas de qualquer forma, eu acredito que por ser uma raça superior aos humanos, os alienígenas, nas histórias e em quadrinhos, são sim seres superiores aos humanos, eu acho que eles deveriam ser um pouco mais fortes em termos de força. Entende? Mas, de qualquer forma, isso pra mim não foi problema, porque continuo achando o filme muito bom e achei bem legal eles terem trabalhado junto com ela em prol de uma coisa, de um ideal muito interessante, bem bacana, entendeu? É, foi só uma coisa assim que passou, mas de qualquer forma, foi assim como te incomodou a questão do Nick Fury lá dentro da base e tal, enfim. Foi o que aconteceu comigo com os Skrulls, foi mais ou menos isso.
Posso falar uma teoria minha? Que eu achei, assim, durante todo o filme, depois que foi revelado, na verdade, tipo, a farsa dos Skrulls e dos Kree, eu achei muito legal a coragem que a Marvel teve de entrar em política, pelo menos assim, na minha visão, do jeito que eles entraram. Principalmente com o presidente que eles têm e com a política anti-refugiados que que os Estados Unidos estão adotando e que boa parte do mundo está adotando. Uhum. Eu acabei falando isso um pouquinho nas redes sociais, mas para mim, todo esse filme, o plot desse filme, para mim é igualzinho à questão palestina. E assim, pode parecer muito distante.
Tem a ver.
Que essa mina louca tá falando de questão palestina no meio de um filme da Marvel. Mas assim, acompanha comigo. Vamos fazer um checklist. É um grupo de estrangeiro que domina um território e que expulsa os habitantes de lá. Tem isso, certo? Existe uma galera que dominou o país, o mundo de outras pessoas, expulsou a galera. Essa galera, que não tinha nada a ver com esse lugar, destruiu as casas, os trabalhos, o modo de vida das pessoas quem morava lá antes teve que se refugiar em outros planetas, ou no caso aqui do nosso planeta, em uma outra faixa, certo?
Uhum. Okay.
Tem uma região, ou no caso um planeta, inteiro que precisa arrumar um outro lugar para morar. Eles estão invadindo outros territórios porque eles não têm, porque expulsaram eles de lá. São pessoas que estão sem lar, que elas são caçadas por causa da etnia delas e que elas vivem em campos de refugiados com uma condição de vida que é menos do que digna. Tanto que tem uma cena que eles estão em volta de uma fogueirinha, que crianças estão lá, mataram uma criança no filme porque ela era refugiada. É exatamente o que acontece aqui. Todas as vezes que os refugiados tentam revidar, o grupo que dominou expulsa eles e fala que eles são terroristas. E fala que eles são uma milícia. Enquanto quem foi o primeiro dominador ataca tudo e é como o exército. Tipo, é o exército que, meu Deus, eles estão tentando salvar o mundo. É igualzinho. E meu último ponto é que os refugiados, eles tentam mudar pra outros lugares, ou tipo, países, planetas, enfim. E eles são sempre proibidos de entrar nesses lugares e aí eles são caçados e mortos.
Você tá fazendo uma comparação de Israel e Palestina?
Com a Marvel.
Eu acho que isso aí é mais Estados Unidos contra o mundo.
Também, assim, é tanto Israel e Palestina quanto os Estados Unidos, sabe?
Os Estados Unidos não
permitindo que refugiados entrem lá, proibindo que etnias, colocando... Eu descobri essa semana que eles têm,
né,
marcação no passaporte. Sim. De pessoas que, por exemplo, se você é muçulmano, independente de que país no mundo você nasceu, você é proibido de... Algumas pessoas têm uma marcação que elas são proibidas de pegar avião.
Sim.
Sabe,
não só isso, cara. É aquele muro que eles estão fazendo,
também,
que eles estão construindo para que os mexicanos não entrem, né? Colocando os militares na barreira, sabe? Eu acho que primeiro já começa com um presidente louco.
Ah, sim.
Né?
A gente não
o
pode
cara,
falar muito disso
é
também, né? Porque presidente louco por presidente
triste.
Louco.
Tudo essa parte, enfim. Mas acompanhando essa reunião que o Bolsonaro teve lá com o Trump, nossa, dá medo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que os Estados Unidos, você já começa tendo um representante louco. O Yon Rogg também não é muito normal. Já começa por aí. E aí o que acontece? Eles expulsam as pessoas de dentro do país, dentro da galáxia deles, enfim, o que que é? E aí os Estados Unidos também fazem isso com os imigrantes.
Sim, sim.
Né?
Eu acho que o paralelo, então, assim, tanto da questão palestina quanto do próprio Estados Unidos.
Sim, sim, mas eu acho que Estados Unidos ainda é maior nesse ponto, porque é uma instituição bélica. É uma superpotência, a primeira potência do mundo. Então, é representando, entendeu? Esse país. É lógico que nenhum norte-americano vai falar contra ele mesmo, né? Porque, considerando que os blockbusters, os filmes que a gente costuma ver no cinema, a maioria deles são norte-americanos. Então, o filme é feito pra eles primeiro, não pra gente. Então eles não vão falar contra eles nunca, entendeu? E é sempre aquele sonho americano, né? Tipo, nossa, American Dream e tal, enfim. Que é uma coisa, inclusive, que eu falei no nosso cast, que eu torno a dizer. Enquanto o Capitão América é aquele ser paladino, tipo, tudo pela humanidade, tudo pelos Estados Unidos, a Capitã Marvel tá pouco se lixando pra isso, sabe? Ela pega e fala assim, não tô satisfeita com isso não. Pega e sai quebrando tudo, entendeu? Tanto que a Rafa até fala, cara, quem é a mulher que para milhares de ogivas nucleares e, tipo, fica rindo depois? Entendeu? É mais ou menos isso, cara. Tipo, é uma crítica total aos Estados Unidos esse filme. Pra mim, é.
Não, sim, eu concordo muito com você. Eu vejo as duas questões, assim. E eu gosto da coragem que eles têm de fazer uma crítica nesse nível, no cenário mundial que a gente tá. Onde as pessoas, de uma forma geral, não só os Estados Unidos, mas vários países do mundo estão excluindo pessoas por simplesmente nascerem do jeito que elas nasceram. E massacrando pessoas e caçando essas pessoas, sabe? Por causa disso.
Concordo plenamente. Foi exatamente isso que você falou, Tata. É um filme totalmente corajoso, cara. Eu acho que saiu da caixinha, sabe? Da casinha.
E barato,
né?
Foi um
não
dos
é,
filmes
cara.
Mais baratos.
Pois é, e
rendeu.
É a maior bilheteria, né, até agora.
Sim. Até agora, até essa semana que a gente tá gravando, 760 milhões ao redor do mundo. E ele tá cada vez mais próximo de chegar a 1 bilhão.
Chupa, DC!
Sensacional. E assim, quanto foi de custo de produção, você lembra?
Ai, eu não lembro. Eu sei que na semana de abertura... No fim de semana de abertura, 455 milhões que eles ganharam de box office ao redor do mundo.
Sensacional.
Nossa,
caramba.
O filme... 152 milhões de produção. Ele já se pagou há muito
Caraca.
Tempo. Inclusive, ele isso. já se pagou... Ele já mais do que se pagou no primeiro fim de semana. Tipo, muito mais. Se o primeiro fim de semana fosse 455... E ele custou 150?
Eu acho que
Caramba.
A diretora
152,
tá juntando pra fazer
vai,
o segundo. Porque... Ela tá juntando pra fazer o segundo. Pra ver que é isso.
Eles estão juntando pra pagar o cachê do gato.
Exato. Que eu vou te contar, hein. Te falar, que gato, cara. Só de pensar, eu fico imaginando. Ô, Tata, você não fica imaginando que em algum momento o seu gato vai virar um... Sei lá, um Kraken, não, cara?
Não, ele não virou durante o banho que eu dei nele.
Nossa senhora, que medo. Porque aquele gato engole tudo, né, cara? Vai saber o que tem lá dentro dele. Vai ter uma pessoa lá dentro. Enfim.
Meu, falando de piadinhas, só pra, acho que, encerrar. O que vocês acharam das alfinetadas que eles deram? Porque, assim, tiveram umas duas alfinetadas que eles deram em homens. Uma hora que eles... Falaram, gato, alta periculosidade, bicho mais poderoso do universo. Aí eles escaneiam o Nick Fury, homem humano, baixo índice de periculosidade, você não precisa
Adorei.
Ter medo.
Adorei isso, gente.
Tiveram piadinhas muito pontuais. Aquela parte onde o Nick Fury e o chefe dele levantam o pano pra olhar
o pio.
O falo. Do ET morto, sabe? Que olha assim e ficam meio constrangidos, do tipo, não é maior do que o meu, ou é o meu é bem menor, sabe? Umas piadinhas com o universo masculino, muito pontuais, assim, que talvez tenha ferido muito o orgulho de alguns homens.
Então, engraçado.
Mais um motivo, sabe? Pra meio que alfinetar alguns.
Eu ouvi muito de homens falando que o filme era uma porcaria. E eu só ouvi isso de homens.
Sim.
Então, assim, eu acredito que pode ter sido por conta disso, por ter eles terem se sentido desvalorizados, né? Mas também porque as melhores respostas eram das mulheres. Então, assim, talvez por isso muitos homens estão dizendo que o filme é uma porcaria. Porque tá muito nesse divisor de águas, né? Ou acho um filme muito bom, ou acho um filme uma porcaria. É lógico que eu considero que os homens que falam que o filme é muito bom são pessoas sensatas, né? Enfim.
A Brie Larson, ela já teve uma postura que muitos homens questionaram, né?
Uhum.
Inclusive, teve um diretor de cinema, se eu não me engano, que começou a denegrir a menina nas redes sociais.
Idiota.
Porque o que foi que ela disse? Que não... Homens brancos, héteros, privilegiados, não, vocês não são o público do nosso filme. Eu não quero ver as salas de cinemas cheias de homens brancos. Não é isso que a gente espera. Então, era um jeito dela dizer, as mulheres venham, sabe? Uhum. Esse filme é pra vocês,
foi
feito pra
no
vocês.
Dia da mulher, né?
Exato. E aí, o cara ficou loucaço.
O mais interessante.
Ele Ele ficou nervosíssimo. Ele disse que ela estava, pois muito bem, jogue fora metade da bilheteria. Idiota. Homens brancos, se unam. Vamos boicotar esse filme.
Ah, gente, porque nossa, 20 filmes para homens e um para mulher
não são o suficiente, meu bem. É uma masculinidade muito frágil. Se você não for o centro do universo, não pode existir, sabe? É. Eu não consigo compreender.
É triste, viu?
Parece birra disso. Infantil, sabe? Muito. Parece coisa de criança. Nem meu filho com 8 anos faz esse tipo de coisa.
O mais interessante foi que a Kel falou que foi um filme lançado no mês de março, né? No mês da mulher. A Capitã Marvel, ela foi lançada, o primeiro HQ dela foi lançado em março de 68. Então, ela tá completando esse ano 51 anos de existência.
Que legal.
Então, assim, no mês de março foi lançado uma personagem feminina para meio que exaltar o Dia Internacional da Mulher. Isso foi muito legal, cara.
Melhor presente, né? Prefiro isso do que flores, mil vezes.
Uhum. Com certeza.
Vocês viram o easter egg de uma das mulheres que estavam envolvidas diretamente com o quadrinho da Capitã Marvel, que ela apareceu dentro do metrô?
No ônibus.
No ônibus, isso. Vocês viram isso? Eu achei isso tão lindo.
Eu vi depois.
Eu não sabia.
Ela foi responsável por... Eu também vi depois, né? Eu procurando, tentando ler, tentando entender os quadrinhos. E aí ela foi responsável por um arco mais feminista da Capitã Marvel. E ela tá lá, aparecendo no filme. Eu achei isso tão lindo. São coisas pequenas, assim, que demonstram como esse filme ele foi feito pra gente e pra... Sabe, bater palma pro universo feminino.
Com carinho, né?
Muito, sabe? Até pra quem não tem muita noção disso, depois quando você lê e nota esses detalhes, você se sente tão acarinhado, sabe? Eu achei muito lindo isso.
Muito legal isso. Bem bacana.
Eu acho, assim, que uma outra vantagem desse filme é que ele funciona sozinho. Então, se você quiser levar a sua filha, que nunca leu quadrinho, a sua mãe, até a sua avó, é um filme que ela vai se divertir, vai se reconhecer.
Sim.
E faz sentido. Tem tudo o que a gente espera de um filme.
É verdade. Uma coisa também legal é que disseram muito que foi um filme lançado para concorrer com Mulher Maravilha. Eu não vejo dessa forma. Sabe, eu vejo que é um filme que precisava ser lançado, sim. Era um filme que precisava, como eu falei no início, dar voz à mulher. Era um filme que precisava tocar a nova geração para criar crianças mais empoderadas, crianças mais seguras, crianças mais humanas, digamos assim. Humanas no sentido não de humanas, de ser humano, mas de humanidade mesmo, sabe? E foi o que a Rafa falou, Mulher Maravilha, pra mim, não é exemplo, sabe? Então, ela é uma deusa nossa, a representatividade que ela tem no universo de HQs ou no universo nosso aqui é muito grande, mas a Capitã Marvel é a que mais se aproxima da gente por ela ter toda aquela coisa da incerteza, da insegurança, todos os dilemas que uma mulher pode viver, né? É por isso que eu costumo falar muito que, assim, indo pro universo masculino agora rapidinho, eu costumo dizer que o meu personagem favorito do universo de HQs masculino é o Homem-Aranha. Porque ele é o cara que mais se aproxima de mim. É o cara que tem problema, é o cara que tem que pagar conta, é um cara que vive em conflito com a namorada, sabe? É o cara que perdeu os pais e tá lá,
tipo... A vizinhança.
Exatamente, mas é um cara que é um super-herói, que ele tem um altruísmo, ele precisa
quando
salvar
o mundo. Quando dá tempo, né?
Exatamente.
Ele precisa ser super-herói quando dá tempo. Tipo,
E é o que a gente passa, cara. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que cuidar de casa, filho, marido, trabalho. Tem a TPM que a gente tem que lidar com ela, que tem muito homem que estereotipa a gente por conta disso. A gente tem que cuidar de pai, mãe e tal. Meu... Só super-heroína pra lidar com esse mundo que a gente vive, que é muito louco.
Vinícius, fica a dica de já convidar a gente de novo pra falar sobre o Homem-Aranha, falar sobre
por
o Aranha-Verso. Que arrasou.
Quero, por favor. Aranha-Verso, ó, joinha pra quem fez, sinceramente.
querem dar considerações finais? Antes da gente encerrar.
Já dei.
Eu também, finalizei. Eu finalizei.
Eu quero dizer que esse site da Capitã Marvel, ele está mexendo com o mais íntimo do designer que mora em mim. Porque, cara, eu não estou suportando ver o Comic Sans brilhando em arco-íris, gente. Tá me doendo.
Tá vomitando arco-íris, né, Rafa? Maravilhoso.
Tá uma mistura, sabe, de MSN, quando a gente mandava substituir as coisas, tudo por letra colorida.
Uhum.
Gente, que site maravilhoso, mas...
Word art, sabe, do Word.
Tá bem complicado. Sabe aqueles PowerPoint que a gente recebia no e-mail?
Gente, eu fazia trabalho de faculdade.
Antigamente era um PowerPoint, né?
Eu fazia trabalho de faculdade em Comic Sans. Que vergonha tenho disso hoje.
Adorava! Adorava, gente. Na época, vocês lembram do ICQ?
Caraca! Nossa, tudo em Comic Sans.
Tudo em Comic Sans. Sensacional. Adorava. Escrevia todos os meus textos assim também. Coloridinho.
Hoje em dia, peguem um texto e coloquem ele em Comic Sans.
Nossa,
e tentem
não
ler.
Dá, né?
Não vai rolar.
Dói, gente. Dói, machuca, sabe? É desconfortável ler algo em Comic Sans.
Não, e detalhe, se você observar, Rafa, tipo, hoje, eu não sei vocês, mas eu sou assim, tipo, antigamente, quando era mais nova, antigamente foi ótimo, né? Tô me sentindo uma idosa aqui. E aí, quando eu escrevi em Comic Sans, era mais aquela coisa, assim, divertida, adolescente e tal. Hoje eu tô tão séria que eu tenho que usar Arial. Arial 11 ainda.
Não, eu acho que tem um motivo estético, sabe, pra gente usar Arial, porque Arial, ele não cansa quando você lê.
Sim.
Não prejudica, você não fica, sabe, confundindo as letras, as linhas, elas ficam mais retas.
Sim.
É melhor para você consumir longos textos. Então, por isso você não usa Comic Sans. Só que naquela época a gente achava que era muito descolado.
Era o
máximo. Era muito adolescente usar.
É justamente adolescente. É essa palavra,
exato.
Assim.
Exatamente.
Era a fonte da moda, né? Você tava ali, você tava no hype, você tava na moda e tal.
Não, esse site, ele tá muito maravilhoso, gente. Ele
depois
tá,
você me passa.
Muito nostálgico e muito dolorido pra me ler.
Me passa depois o link, eu não vi isso não, gente. Deve ser muito legal.
É o site oficial da Capitã Marvel, então tá todo em Comic Sans.
Entendi.
Gente, é brilhante. As cores são muito berrantes, assim. O site, machuca você.
Maravilhoso.
Vejam.
Ah, e uma outra coisa que você falou, que é bem legal, só finalizando aqui rapidinho. Uma coisa que você falou, que é essa questão da coisa colorida, a gente não falou do uniforme dela, né, cara? Que o uniforme dela ficou sensacional. Aquelas cores, a Mônica lá mexendo, tipo, vem cá, me ajuda a escolher aqui a cor que você acha que vai ficar mais legal. Ficou muito irado, cara. Sendo daquele verde, sei lá, verde era ridículo.
O próprio uniforme dela faz várias referências, assim.
Sim, não,
esse filme é ótimo. Isso, assim, tipo, tem pontos que poderiam ser melhores. Tudo, absolutamente tudo tem. Mas não existe nada que é 100% absolutamente perfeito. Mas ele foi incrível no seu próprio jeito e ele conseguiu representar tudo quanto é mulher e menina. E ele deu um ar... Eu acho que ele deu uma arejada nova na Marvel. Principalmente que ele é uma... uma prévia de tudo que existiu. E ela é o primeiro Avenger. E é isso que importa. Porque ela não é só uma garotinha. Meninas, muito, muito obrigada por participarem e por me ajudarem nessa tarefa. De representar o Vini e o Fer no Fatal Error Nerd. Por favor, passem os contatos de vocês de novo. Como é que encontra vocês? Falem os podcasts de vocês. Pra gente encerrar aqui. Deixar os ouvintes... Ouvinte, se você ficou aqui até agora ouvindo um bando de mulher falando sobre a Capitã Marvel, muito obrigada. Isso, de verdade, isso é uma coisa... Um caráter de empatia seu. E ouça mais mulheres na podosfera, por favor. Nós existimos, apesar do que as pesquisas dizem.
Maravilhoso.
Por favor, meninas, deixem os contatos de vocês rapidinho de novo para quem quiser ligar novamente a voz ao nome e encontrar vocês nos próprios produtos de vocês, por aí, por essa podosfera. Então vai lá, Kel.
Bom, então vocês podem me achar em mundopodcast.com.br/fazbem, no sexoetintas.com.br, e em todas as redes sociais, como Eu Sou a Kel. muito obrigada pelo convite, Vini, Tata, Rafa, Aline, muito obrigada pela companhia. Foi, não sei que horas você, ouvinte, está degustando esse podcast, mas nós estamos gravando à noite, então muito obrigada por passar a noite com vocês.
Oh,
gracinha.
Bom, gente, eu vou estar lá, né, do lado da minha companheira, Aline, lá no Noir com Elas.
Sua linda.
Estou também no Ainat, no EitaCast, e vocês me encontram em todas as redes sociais como Rafaela Storm. Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso estar sentado nessa mesa, nessa noite maravilhosa, conversando com mulheres incríveis. Todos os homens que ficaram aqui, todas as pessoas que ficaram aqui, ouviram uma discussão muito rica. E sigam essas mulheres maravilhosas. A gente tem muito para falar, não só sobre mulheres, sobre tudo, sabe? A gente tem muito a acrescentar e você sempre vai ganhar ouvindo o outro, tendo empatia, tentando entender um pouquinho do universo do outro. Então, muito obrigada, gente.
É isso aí. Bom, eu espero que até o final desse podcast eu não tenha perdido todos os meus ouvintes, né? Porque, enfim, como todo mundo sabe, eu sou completamente fã incondicional da Marvel. Então, tipo, chupa DC. Mas, de qualquer forma, vocês podem encontrar eu e a Rafa no Noir com Elas. Né? A gente está dentro do feed do WilhuCast, na verdade é www.wilhu, é tipo Doctor Who, mas não é da série, é willhwho.com.br. Lá você encontra o Noir com Elas, a gente tem o nosso feed próprio no Spotify, você acha a gente lá também, o WilhuCast também tem, o Orrolândia também tem. Você também encontra a gente nas mídias sociais, no Facebook, Twitter, Instagram. O Noir com Elas tem um Instagram próprio, que é o @noircomelas. A gente também tem o nosso e-mail, que é o noircomelas@gmail.com. Então você pode mandar sugestão de pauta, falar com a gente, dar sugestões, críticas, a gente manda beijo, né, Rafa? Então, enfim, a gente faz todo esse contato com o nosso público. E aí também você acha a gente no Telegram. A gente tem um grupo lá que você pode encontrar eu, a Rafa, o William, o Clayton, e a gente trocar uma ideia, conversar, enfim. E eu também tenho as mídias sociais, que é no Instagram AlinePag01. Eu não uso Twitter, então não adianta me procurar lá. E eu também tenho o Facebook. Então, é isso aí, gente. Obrigada pela oportunidade. Vini, de novo, você é maravilhoso. A gente entende porque você não tá aqui hoje com a gente, infelizmente. Mas, ó, vai dar tudo certo. Obrigada aí por ter aberto essa oportunidade pra gente, essa porta. Meninas, prazerzão gravar com vocês de novo, Tata, de novo, Rafa, você é minha parceira, coração pra você. Kel, prazerzão te conhecer. Espero você lá no Noir com Elas, comigo e com a Rafa, viu? O convite foi feito. E aí, é isso, gente. Espero que vocês abram a cabeça, saiam da casinha, porque mulher tem muito potencial e tem muito o que mostrar. É isso aí.
Oh, gente, vocês são maravilhosas. Vini, obrigada pelo convite. Ouvinte, obrigada por estar aqui até agora. Eu sou a Tata Finotto. Você pode me encontrar lá no De Porquê para PQP, o PQPcast, que é o podcast dos plot twists da vida com muito ativismo e sociedade. Também lá na tribo TDAH, para você que tem déficit de atenção ou você que é amigo de alguém que tem déficit de atenção. E também no @podprocura, que é o podcaster procura no Twitter. Você pode me encontrar lá no pqpcast.com ou @pqpcast no Twitter ou @pqpcast no Instagram. E fala comigo no tata_finotto, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso. Obrigada, meninas. Vini, obrigada pelo convite.
Obrigada,
meninas,
você.
Vocês são maravilhosas. Obrigada mesmo.
Você que é, cara. Eu acho que a gente tem que trazer você pra rostear o Fatal Error Nerd.
As mulheres dessas fotos.
Sai, Vini.
É muita mulher, moda.
E viva o Girl Power.
Sim.
Com certeza.
Somos maravilhosas. Muito.
Nós
é isso
somos
aí, galera.
O Girl Power, cara. É isso.
Total.
Aí.
Total. Nossa, somos todas Capitãs Marvel. Beijo pra ouvinte. Tchau.
Tchau, gente.
Beijo, Tata.
Beijo.
I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And no, I know you can't appreciate it. I'm only happy when it rains. You know I love.
happy when it rains. I feel good when things are going wrong. I only listen to the sad, sad song. I'm only happy when it rains. I only smile in the dark.
Gravação.
Um, dois, todo mundo com o dedo no botão. Um, dois, três e vai. Gravando, gravando. Um, dois, três, gravando. Tá três bom. Segundos.
Vai gravando.
Tá bom. Yay. Bom, vamos lá.
Gente, eu não conheço ela, mas ó, prazer.
Então, ai, desculpa, eu ia pra... Desculpa.
É.
Aline, Kel, Aline. Desculpa, eu apresentei errado. Desculpa, gente.
É, tô perto.
É, esse sim, já vai para os erros de gravação.
Parou.
Lá eu converso com o meu filho sobre coisas que são gostosas, que fazem bem. A gente pega um tema e dentro desse tema a gente vai encaixando indicação de livro, notícia, indicação de anime. Então, coisas de cultura para você resgatar a sua felicidade. Nossa. Vocês ouviram?
Passou uma moto aí no seu microfone.
Nossa, cara, parece que passou aqui na minha sala. Deixa eu pegar uma frase pra ficar fácil dele cortar.
Sério? É que ele, é que a diferença é que o meu gato é macho, entendeu? Ele é muito bonachão.
Assim, né?
Ele é muito
mesmo
bonachão.
Assim.
Gata, eu, a minha
meu
gata
Garfield,
fêmea,
né,
eu teria mais medo. Só que ela é uma gata pretinha.
Ele é
meu gato macho, ele não. É ele, o máximo que ele faz é virar de barriga pra cima e falar e coce a minha barriguinha. É a arma,
ah,
é a arma
Deus
mortal que ele tem.
Porque você já falou errado, né? Você não tem gato, é o gato que tem humano, né?
Ah, é verdade.
Exatamente, exatamente. O gato é o detentor do humano.
Exatamente. Mas o detalhe é que, assim, tipo, o gato da Tata é igual o Garfield, cara. Ele é muito fofo.
É.
Dá vontade de amassar. É sério. Mas eu fico pensando que eu dou graças a Deus por ter um cachorro, porque eu não vou passar por isso. Porque vai que uma hora eu tô passando no corredor, tipo, ah, meu Deus, eu não vou ficar perto de você, não. Você vai me comer. Sei lá, né? Vai que... Inclusive, eu fui assistir o filme com a camisa dela, cara. Eu fui com uma camiseta super... toda empoderada, tirei fotinha, postei no ar com ela. Tipo, a Aline foi ver o filme com a camiseta. Me senti a Capitã Marvel na hora, só faltou o cabelo louro. Ai, gente. Enfim.
É
para
isso
de
aí,
gravar
galera.
Aqui, Tata.
Vamos lá. Vocês querem dar um tchau coletivo?
Pode ir, pode ser.
Vamos lá.
Vamos lá.
Ai, gente, que linda. Ai, que fofa. Desculpa. Tive que fazer essa observação.
É uma multiplicidade, né? Uma coisa muito linda.
Você reparou? Gente, ela é muito fofa. Meu Deus. Enfim, são todas fofas, meu Deus.
Mas
olha,
a Rafa
sério.
Também.
Gente, é
a
muito
Rafa
abraço
também.
Coletivo
é.
Isso, né? Só uma
não,
mulher,
você não tá
mulher maravilhosa.
Cara. Você não tem noção do quanto eu tô feliz por estar aqui com esse monte de mulher, cara. Essa representatividade que a gente tá dando pro Fatal Erro Nerd. É, eu falo que, assim, a Rafa é meu braço direito, esquerdo, cabeça, pernas, entendeu? Porque, assim, eu lá no ar com elas, eu não sou nada sem ela, entendeu? Então, assim, a gente muito se completa. E aí, tipo, é uma honra estar aqui com vocês também, sabe? Tipo, olha, vamos fazer esse episódio de hoje bombar. Vamos fazer ele brilhar, entendeu? Porque os meninos merecem.
Sim, muito. Ainda mais porque tiveram ouvintes que no último episódio que eu participei, foi falando aqui no Fatal Error Nerd sobre o conto da Aya, sobre o Handmaid's Tale. E tiveram nossa, pessoas legal. No Instagram do Fatal Error Nerd que denunciaram a página e tentaram tirar os posts que falavam de Handmaid's Tale no ar, porque acharam talvez feminista demais para um conteúdo nerd. Galera, eita. Se você fizer isso, sério, restarta a humanidade. Se você não tem, não consegue nem ouvir um conteúdo que tem mulheres no assunto, dá um espaço para ouvir pessoas que não são, talvez, tão próximas de você. A gente tava discutindo uma seriado.
Gente, como incomoda. Como mulher na frente
de
alguma coisa incomoda. É impressionante.
Não, mas eu também fui alvo de crítica, Rafa. Quando a gente gravou sobre DC, foi um episódio sobre a DC. Eu desci a lenha. Na DC, me perguntaram se eu tinha problema. Porque eu não concordava com alguns conceitos. Aí o Vini foi, é lógico que me defendeu. Mas foi um absurdo. Porque a mulher não pode discordar de uma opinião masculina? Absurdo isso.
Meu bem,
aceitem
a gente faz
que
um pouco.
A mulher pode tudo e que o filme da Capitã já tá em primeiro nas bilheterias do Brasil.
Infelizmente, exato. A gente tem essa dificuldade, né? Eu e a Aline, a gente grava um podcast pra falar de mulher, pra dar representatividade pra mulher, sabe? Pra se empoderar. E aí a gente escuta coisas como, por exemplo, ah, vocês estão falando muito sobre o universo feminino, dê um direito de resposta.
Gente, chega a ser engraçado, cara.
Ai, gente, eu adoro homem me pedindo direito de resposta sobre a minha verdade. Eu acho tão bonito, eu fico tão feliz, tão com vontade de ser outras coisas. Vou
é
me reservar.
Também. Mas é bonito também quando eles vêm e dão o braço a torcer e falam que a gente tá certa, né, Rafa? Por exemplo, no episódio de estereótipos, né, que a gente gravou.
Exato,
eles
exato.
Viram que realmente a gente tinha razão, sabe? Que tem muito homem babaca nesse mundo, infelizmente.
Mas na podosfera é uma coisa muito legal, porque tem muito cara, provavelmente os caras que estão ouvindo a gente agora, que não desligaram. tem muita...
Obrigada.
valeu, sério. Porque tem muito cara que é muito legal, que tá muito aberto pra ouvir vozes que não representam a realidade dele. No PQPcast a gente vê muito isso, porque a gente fala de coisas tipo feminismo na China. Que não tem uma coisa que pode estar mais distante, às vezes, sabe? E mesmo assim, tem sempre alguém que vai lá e fala, putz, eu aprendi alguma coisa. Ou histórias de pessoas trans, sabe? História de cigano, sabe? Tem sempre alguma coisa de uma pessoa que você nunca pensou com que você podia conversar. E que pode te acrescentar alguma coisa. E a podosfera é muito legal
empatia,
por isso.
Né?
Exato.
Beijo, Vini.
Beijo, Vini.